nutricionista Aline Guioléa Sabrucci na linha conosco. Oi, Aline, bom dia.
Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes.
Não é mais nutricionista. O pessoal anda com preguiça de dizer o nome completo agora, né? É Pedi, Nutri...
Era assim como foi sempre, Prof, TV, por que não, né?
É, Prof, TV... Ai, a minha Nutri... Ai, a Pedi do meu filho... O que que é? A pediatra, tá? Então a gente tem que ir se adaptando.
Fica
às...
mais moderno, né? Mais leve.
As facilidades que o mundo inventa para as palavras. Mas vamos lá. Aline, alimentos com mofo. Existe então, uma regra geral? Pode, não pode?
É uma dúvida sempre nossa, né? E quem nunca esteve aí no meio de um sanduíche e quando foi dar uma mordida, mais uma mordida, percebeu, né? Alguns daqueles pontinhos tão característicos do mofo. E aí o que, que a pessoa faz? Corta o sanduíche, liga para o médico, joga tudo fora. Isso é bem recorrente até, né? O mofo, ele é um fungo, né? Fungo microscópico no início, depois ele, claro, vai formando aquela colônia. E ele cresce principalmente em ambientes morninhos, assim, quentes, com umidade. Então, no verão, em dias quentes e mais úmidos, é mais comum ainda. Então, esse fungo, ele faz sempre mal? Às vezes eu posso consumir, eu retiro a parte mofada e continuo consumindo? Qual seria a orientação, né? Marco, depende um pouco do produto. Então, por exemplo, como regra geral, os alimentos mais macios, por exemplo, o pão é muito macio, uma fruta que seja mais porosa, mais macia também, geleia, por exemplo, iogurte... Isso tudo eu tenho que descartar quando eu encontrar alguma parte mofada, porque os microfilamentos do fungo podem se infiltrar mais fácil na comida. Então pode ser que a área contaminada não seja só aquela que eu estou enxergando, mas ele já pode ter lançado seus filamentos para o interior do alimento.
Me surge agora, Aline, algumas pessoas ainda, nós temos um número significativo de pessoas que fazem geleia de a figada, uvada, o que mais, Monique? Goiabada, o pêssego em conserva, tudo caseiro.
Certo.
Aí você recebe aquilo como um gesto de carinho. O pessoal vai visitar e leva lá um vidro de pêssego. E quando você vai abrir, você encontra um pouquinho de mofo em cima. Então, você joga fora ou não?
Porque
é um pecado jogar fora, mas...
É um pecado, mas pode fazer mal. A orientação, né, de entidades que estudam isso, o que eu estou seguindo, né, é a dos Estados Unidos e o USDA. Então, a orientação é que se for líquido ou se for muito cremoso, eu devo jogar fora. Inclusive a geleia, inclusive os pêssegos em compota. Então, a pessoa, quando for preparar isso na sua casa, tem todo um cuidado, né? O vidro deve ser esterilizado, não deixar muito tempo na temperatura ambiente, não deixar aberto, porque esses esporos, eles podem estar no ar e se depositar sobre a comida. O açúcar presente nesses doces e o sal, por exemplo, em outros produtos industrializados, eles ajudam um pouco, mas não previnem totalmente a presença dos fungos. Então, se eu encontrar esses pontinhos, às vezes no vidro de azeitona, que está ali na geladeira, eu não tive o cuidado de usar um talher limpo quando eu abri ele, né? Quando eu fui espetar para pegar alguma coisa, o pepino, o palmito, isso tudo eu devo jogar fora, devo descartar. Não é comum que essa toxina do fungo cause algum mal muito severo, que requeira, né, hospitalização ou qualquer coisa do gênero. Mas eu posso ter mal-estar, posso ter vômito, dor de barriga. Isso para as pessoas que têm um sistema imunológico adequado. Crianças, idosos, gestantes, quem passou por algum tratamento que tenha, né, que seja mais imunossuprimido, eu não posso, então, de jeito nenhum consumir esses alimentos mofados.
Vamos viajar um pouquinho, Aline?
Abrindo
assim uma ideia. Porque nós temos a nossa chamada flora intestinal, que são as bactérias que nós temos no nosso organismo.
Certo.
E são milhares de bactérias que nós temos. E esses fungos desajustam aquilo que o nosso organismo está acostumado, mais ou menos por aí?
Não. No intestino a gente tem principalmente bactérias,
tá,
né? E os fungos, eles até concorrem com a sobrevida de algumas bactérias.
Uhum.
Então, tanto que a penicilina, ela vem da produção de uma toxina de um fungo e ela consegue combater a bactéria. No meu estômago, que é um ambiente muito hostil, né? Ele consegue matar a maior parte dos fungos e bactérias que chegam até mim através da ingestão alimentar. Então, um fungo que eu ingeri lá no alimento, ele provavelmente será morto já ainda no estômago. A acidez estomacal já consegue dar conta dele. A menos que eu seja, como eu estava falando, né, criança, gestante, eu tenho mais risco de ter uma contaminação. Mas isso não vai passar de um... Geralmente não vai passar de um sintoma intestinal, estomacal, e vai ficar tudo bem. Ele não desregularia a flora intestinal como as bactérias.
Uhum.
Então,
é importante, então, nós fazermos essa distinção.
Isso, e também, Marco, tem algumas coisas, por exemplo, se for um legume firme, uma cenoura, por exemplo, um repolho, se eu enxergo lá algum pontinho de mofo, então eu vou lá e retiro. Mais ou menos a orientação é que seja 2,5 centímetros. Então, que eu tire uma bordinha e profundamente também 2,5. Então, eu ainda posso aproveitar aquele produto. Os queijos também... tem alguns queijos, né, que tradicionalmente têm mofo, como, por exemplo, o camembert. Então, esses queijos, tudo bem, eu posso consumi-los mofados, o gorgonzola. Agora, aquele queijo que eu tenho em casa, um queijo colonial, um queijo fatiado, e ele apresentou lá aqueles pontinhos que eu sei que são mofos, né? Então, também, se for um queijo duro, um queijo firme, eu posso tirar 2,5 centímetros e reaproveitar o restante do alimento. Se forem queijos cremosos, né, que são mais úmidos, tem mais água e os filamentos se proliferam mais fácil, como por exemplo o requeijão, o creme de ricota, o queijo tipo cottage, esses eu não posso reaproveitar, assim como o iogurte. Às vezes o salame, a copa também, eles normalmente têm por fora, a gente observa, né, essa parte do fungo. Se for só por fora, não estiver no interior, eu também retiro essa parte e posso aproveitá-los. Para eu não correr o risco de ter essa contaminação tão fácil, embora a gente vê que o fungo cresce até mesmo na geladeira, né? Mas quando eu preparo uma comida na minha casa, no máximo 2 horas em temperatura ambiente, e ainda assim tapada, com a tampa fechada. Porque, como eu disse, esses esporos dos fungos podem estar no ar. Então, armazeno bem a comida em recipientes limpos, tampados, e levo à geladeira. Comida mofada, um arroz, um creme, uma carne, depois de pronto, eu não posso reaproveitar, nem retirando a parte que eu percebo que está mofada.
Uhum.
E a geladeira também, né, ela pode ser limpa. Uma colher de sopa de bicarbonato para 1 litro d'água, passo bem em toda a geladeira, higienizo ela pelo menos uma vez por mês, depois passo um outro pano só com água para enxaguar, e isso também diminui a contaminação do próprio refrigerador.
Interessante, uma vez por mês.
Além do bicarbonato, eu também posso limpar as borrachas com um pouco de água sanitária diluída em água. Então também uma ou duas colheres de sopa em 1 litro e limpo bem as borrachas.
É o efeito que boa também. A gente brinca porque a nossa parceira aqui, a doutora Fernanda Ribeiro Garbinato, cirurgia dentista, cada 15 dias pode mergulhar lá sua escova de dente um pouquinho de Kiboa com água, deixar lá 10, 15 minutinhos para matar as bactérias que tem, né?
Excelente, porque é sempre uma dúvida, né? Como é que essa escova fica higienizada? Só com a passagem da água da torneira não é suficiente. E terminando para falar dos fungos, é muito comum, a gente ouve falar muito, Marcos, ouvintes devem ter ouvido falar já das aflatoxinas, são as toxinas, né, também de um tipo de fungo que tem no amendoim. E como a gente aqui na nossa região principalmente consome muito amendoim, como é que a gente pode tentar se livrar disso? Quando a gente torra o amendoim, essa aflatoxina não é destruída, ela continua fazendo mal. E ela é muito associada com câncer de estômago, aliás, câncer do fígado. Então, o consumo frequente e alto de aflatoxina é associado com câncer no fígado. Como é que eu posso escapar disso? Algumas empresas, né, produtoras, armazenadoras do amendoim, elas recebem um selo. É um selo fornecido pela ABICAC, que é a Associação Brasileira do Chocolate, do Cacau e do Amendoim. Então, o amendoim que eu comprar no mercado industrializado, que ele tenha esse selo, eu sei que ele foi inspecionado, que ele foi armazenado corretamente, não tem alta umidade, o que pode proliferar esse fungo, né? Que é principalmente encontrado no milho e no amendoim. Já o amendoim que eu compro, que não, esses às vezes a granel, né? Não tem como eu ter certeza se ele foi armazenado corretamente, né? mesmo eu torrando ele, isso não é garantia de que eu vá eliminar com essa aflatoxina. Ela não é eliminada no, em altas temperaturas. Então, o ideal para quem come bastante amendoim seria que encontrasse esse selo da Abicac.
Tá. Alguma coisa mais sobre fungos, Aline? Estou não, aqui ouvindo atentamente a explicação, a orientação.
É isso, né? Como regra geral, alimentos macios que os filamentos do fungo podem ter penetrado, eu descarto o alimento. Alimentos mais firmes, como algumas frutas, algumas verduras, queijos também, eu retiro a parte mais ou menos em 2,5 centímetros e posso reaproveitar.
Tá. Chega a pergunta, como conservar melhor as compotas que a gente faz em casa, aproveitando as frutas da estação? É típico aqui da nossa região,
isso,
né?
A quantidade de açúcar que vai nela é o que conserva ela, né? Então, a gente sabe que para fazer um doce de fruta é meio quilo de fruta e meio quilo de açúcar. Esse açúcar já ajuda a conservar por um bom tempo. Mas a higiene do recipiente que eu vou colocar é indispensável. Então, os vidros têm que ser esterilizados. Ou na água quente, ou quem tem máquina de lavar louça. Então, a limpeza dele e não deixar a figada, a geleia, o doce de fruta em contato com o ar depois de pronto. Então, tá ali na panela, no tacho, deixa tapadinho, assim que esfriar, eu já coloco no vidro e fecho. A durabilidade disso, eu não tenho certeza qual é a orientação, mas eu imagino que uns 6 meses, né, bem preparado, com toda essa quantidade de açúcar, ele vai aguentar. Mas se quando eu abrir tiver mofo, então eu não devo consumir.
Descarta. Então tá, Aline, tenho duas pautas para os nossos próximos programas.
Ótimo.
Primeiro deles, essa semana nós conversamos aqui na rádio com uma médica sobre justamente a flora intestinal e aí veio as bactérias que compõem o nosso o organismo, enfim, e surgiu a dúvida da importância do kefir. Aí é um assunto que a gente pode tratar. E o outro me chamou a atenção essa semana, eu estava lendo, até vou... Busquei aqui o Ministério da Saúde através do INCA, Instituto Nacional do Câncer, lançou uma nota desmentindo os boatos ou fakes sobre alimentos e dietas que podem curar o câncer.
Perfeito.
Chegou a ler essa ou não?
Não li, mas isso a gente ouve todos os dias, né? Quantas pessoas são enganadas ou se deixam enganar, querem acreditar em alguma solução milagrosa. Então a gente tem que ter consciência e clareza de que certas doenças, né, não vão ter o tratamento que a gente deseja, e muito menos com a comida.
Dieta equilibrada é a melhor alternativa aos falsos alimentos milagrosos. Mas vamos te mandar a matéria e depois a gente trata disso aqui. Na realidade não é uma matéria, é uma nota do Instituto Nacional do Câncer. Então temos assunto para os próximos
para
programas.
Exato.
Aline, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigada e bom dia.